Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. O objetivo agora vai ser executar a aplicação em si e analisar um pouco das views. Bom, se você notar que aqui em Models nós temos lá o inicializar banco de dados e aqui no banco contexto nós temos o contexto em si que ele vai abrir o banco de dados, criar, né, esse CONNDB que está definido aonde? Lá no web.config. Onde é que ele dispara isso? Então agora chegou o momento de aprendermos sobre o global.asa. No global.asa você tem aqui o start da application, onde ele vai registrar as rotas e aqui não podemos esquecer de criar o DB. Tá? Então aqui você tem o database. Database não tem definido aqui, ó. É só você dar um database control ponto, ele adicionar o user lá em cima. Então aqui é o set initializer de quem? Daquela classe que nós criamos chamada banco contexto. Como ele também não existe, ó, control ponto enter, ele vai adicionar esse using do codeFirst.models. Pronto. Então ele vai adicionar esse contexto e aqui você vai dar um abre parênteses. O que ele pede? Ele pede o initializer dele. Então aqui, ó, new inicializar banco, que é o que nós tínhamos criado, que é a nossa classe. Ponto e vírgula. Pronto. Isso aqui não pode esquecer, tá? Então no GlobalAsa, se esquecer isso aqui não vai funcionar. Então, como o objetivo agora é analisar as views que foram criadas, pega aqui, por exemplo, a view de aluno. Então, a view de aluno você tem o create, delete, edit e assim por diante. Mas antes disso, para que você possa no menu principal, ó, abre essa página aqui, layout.cshtml, vá lá embaixo, onde você só tem o home e o about, né? Então, inclua essas outras três opções de menus. Que na verdade ele vai falar o seguinte, ó, o nome que você quer exibir para o usuário, o action que ele vai executar sempre vai ser o index no nosso caso, e respectivamente esse terceiro parâmetro, se você analisar, ó, ele é quem? O texto. Tá? Então vamos dar um Ctrl S e agora sim, Ctrl F4, já está definido aí no global.asa, podemos fechar tudo ele. Então, o que eu quero fazer é executar. Então, você vai dar um F5. E aí, eu vou pedir para você analisar essa página aqui, ó, o index do aluno. Então, vamos lá. F5. Ele vai compilar a aplicação. Compilado com sucesso. Abre o browser e já executa. Olha o localhost lá em cima, tá vendo? Dois pontos e a porta que ele definiu. Pois bem, ele demora um pouco na primeira vez que ele está inicializando a aplicação. Então, se você clicar em alunos, ó, ele parou aqui. Se você pensar que ele tá, eu coloquei um breakpoint, né? Vou dar um F10. Aliás, vou até fazer assim, tiro o breakpoint daqui e vamos dar um F5 logo de cara. Então vamos lá. Em alunos, olha só os alunos já existentes. Como é que ele monta esse grid aqui, ó? Tá vendo aqui, ó, index, né? Create new, e como é que ele monta esse grid já com respectivamente os links aqui para edit, details e delete. Então vamos dar um Alt Tab. Vamos pegar aqui o index, ó, essa palavrinha aqui, ó, viu? Bag title index, então ele coloca o texto que você quiser aqui, tá? Aí ele tem um action, esse create new, então vamos colocar aqui, por exemplo, ó, novo aluno, né? Esse novo aluno e quem que ele vai chamar? Tá, aí você tem professor, aqui tem o aluno em si, esse aqui é um texto, então olha só, table, tr, e aí tem o cabeçalho da tabela, e aqui você tem um for each que vai varrer quem? Vai fazer um for each de tantos elementos em model. Quem é model? Dá uma olhadinha na primeira linha da tela. Então é um enumerable de aluno. Consequentemente, ele mostra que a display for, ele mostra exatamente o elemento. O legal aqui do Razor é que a gente tem, ó, por exemplo, item ponto, o nome da entidade, por exemplo, professor ponto, e as propriedades dela, assim como você tem. Aí tem ponto as propriedades do aluno em si, né? Porque nós estamos em model. Model retorna um objeto do tipo aluno, correto? Então aqui você tem um display e lá embaixo sim você tem os labels, né? Então, ó, vou colocar aqui, ó. Vamos colocar assim, ó. Editar, detalhes e excluir. Só dá um Ctrl S e volta lá e dá um F5. Você vai ver que aqui ele já monta, ó. Editar, detalhes e excluir. Então, muito bem, novo aluno, tá vendo? O index lá também daria para mudar tranquilamente. Aqui o index vai ser alunos cadastrados. Ctrl S, dá um F5 aqui. Então tá ali, ó, alunos cadastrados. alunos. Opa, errei. Dá um Ctrl Z aqui, ó. Aqui no index. Alunos cadastrados. Ctrl S. Só troquei o local. Pois bem. Então, aqui ele montou, né? E você poderia, por exemplo, quando der um clique no editar, o que vai acontecer no editar? Então vamos fazer o seguinte: pega aqui o Solution Explorer. O Solution Explorer, eu vou pedir para ele mostrar o controller de alunos. Dá um double clique aqui em alunos. Como ele vai cair aqui no detalhes, ó, details, eu vou dar um breakpoint aqui. Vamos dar uma olhadinha nos detalhes dele. Então vamos lá. Quando eu clicar aqui em detalhes do primeiro aluno, olha na linha de rodapé, details barra 1. Quando eu clico aqui, ó, qual foi o ID? 1. Então eu vou dar um F10, ele vai me montar um objeto do tipo aluno, que já contém todos os dados do aluno, tá vendo? Todos os dados do aluno, inclusive o professor do aluno em si, com todos os dados do professor. F10 ele vai retornar a view. Essa view retorna quem? O aluno com os dados completos. Então dá um F5. Ele retornou ali com todos os dados da view. Claro que esse layout está muito feio e, obviamente, você pode mudar conforme a sua necessidade. Nesse caso, você pode pegar aqui alunos, abrir em detalhes, que é o details, e aqui você pode visualizar. Ele colocou dessa maneira, né? Tá vendo? Details e aí os detalhes. Pode colocar aqui dados do aluno. Como ele retorna um tipo do objeto do tipo aluno, você pode tranquilamente trabalhar o que você quiser aqui nesses layouts. Pode mudar todo o HTML exatamente da forma que você achar melhor. E aqui, se você notar também, ó, ele usa uma expressão lambda, né, que model ponto, você já tem acesso a todas as propriedades dele, tá? Que eu vou só mudar para editar e aqui retornar a lista. Retornar a lista. E obviamente, moçada, não se esqueça que ele vai. O 95, vou tirar esse breakpoint daqui, porque eu já vi que ele retorna o aluno que eu quero, né? E o que você pode fazer aqui? Mudar todo o layout conforme a sua necessidade, tá? Então vamos dar um retornar na lista. A mesma coisa vai ser aqui, por exemplo, quando você der um editar, vamos lá, pega lá o edit. Olha só que interessante aqui no edit, ó. Você tem o edit, este edit, e tem este outro edit, tá? Aqui tem um post. Qual dos dois que ele vai pegar o primeiro? Quando você clica aqui, vamos editar esse segundo, ele cai no primeiro, porque você está dando um get. Você só está requisitando dados, né? Então ele pega aqui, ó, F10, trouxe o objeto, montou o objeto aluno, e aqui depois você tem o view bag ID professor. Quanto está valendo? Não sei, dá um F10, ó, o ID professor, vai estar valendo exatamente o selection list, que ele vai trabalhar quem? E retornar o ID do professor, assim, que é o professor daquele aluno, tá? E dá um return na view. Dá um F5. Bom, tá lá. Então aqui você tem a lista de professores, tá vendo? E aqui você tem, vamos colocar aqui, ó, Rafael dos Santos. As demais informações. Isso aqui depois a gente vai mudar também a parte de exibição de dados. E você pode dar um clique no botão Save. Quando dá um Save, opa, olha só o que que ele fez. Caiu aqui no segundo. Por quê? Porque você deu um post. Quando você dá um post, ele cai no HTTP post, passa o aluno montadinho aqui com todos os dados do aluno em si, né? Que esse aluno que chegou aqui, ó, já tem todos os dados Rafael dos Santos, que é o nome que eu alterei. Aí ele vai verificar, ó. Então vamos lá, F10 é válido? É válido. Então ele seta o state como modificado, dá um save change, salvou e redireciona para o index. O index simplesmente vai montar o, vamos dar um F5, vai chamar a página de index só para mostrar ele aqui, ó. Tá vendo? Rafael dos Santos. Então essa parte de alunos ficou bem legal, assim como você, quando for excluir algum elemento, também é a mesma coisa, cai lá no ID, no controller dele e recebe o ID desse elemento. E uma coisa interessante, olha só como que está aqui na tela, ó, por exemplo, details, então ele está aluno barra details, vamos lá, aluno barra details barra e o código que você quiser. Você pode colocar o código que você quiser, você pode direto na URL trabalhar com essas informações direto na URL mesmo. Então, se você perceber, na parte de views, nós temos toda essa, cada um deles, por exemplo, o aluno tem o create, o delete, details, edit e o index. Tá, vamos criar um aluno, vamos chamar a atenção para vocês o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, novo aluno. Eu vou selecionar para vocês nenhuma informação aqui. Só vou chamar atenção para este button. Então vamos lá, Ctrl S. Quando eu clicar aqui em aluno, né? Então vou pegar aqui, ó, alunos. Tá? Ele vai chamar alunos. Quando eu der um novo aluno, ele caiu aqui, ó, novo aluno. Professor, olha só como é que ele monta essa listagem. Então vamos lá, volta lá. Sobe aqui. Então aqui você tem aqui, nessa janela ele tem um arroba using HTML begin form e tem os validation. Bom, o que é esse begin form? Primeiro, dá uma olhadinha no view source. No view source, se você perceber, ele vai montar uma tag do próprio HTML. Aqui tem o body, que é todo o conteúdo. Vamos descendo, descendo, todo o conteúdo. E aqui ele tem o form. A form é action e para quem que ele vai dar o método post, tá vendo? Esse método post ele já gerou aqui também o primeiro elemento, que é um select, que contém o nome dos professores. Então, vamos voltar aqui no código. Então, aqui nós temos aluno, né? Olha só que interessante esse helper aqui do Razor. HTML.dropdownList. O dropdownList e o ID professor, que é aqui em que ele vai armazenar, no primeiro momento está vazio, né? E se você pensar que esse é o create, correto? Vamos dar uma olhadinha no create. Então pensa assim, ó, eu tenho a view do create, consequentemente quem controla ela é o controller de quem? De alunos. Então dá uma olhadinha no controller de aluno chamado create. O controle de aluno chamado create está aqui, ó, né? O que que ele faz? Olha só, view bag ID professor e monta uma lista de professores, né? Esse view bag ID professor, vamos voltar lá no create. Tá aqui, ó, ID professor. Isso aqui é o ID, é a identificação do drop-down list, né? Então, como que você pode pensar? Qual é a fonte desse objeto, né? O que que ele vai mostrar aqui? Como que ele vai exibir os dados aqui, né, do professor? Assim como aqui em cima, você tem o label for, que é model.id professor. Então, ele vincula direto no model ID professor, porque lá em cima, na primeira linha da tela, ele é do tipo aluno. Se é aluno, ele tem o ID professor. Então, esse drop-down list aqui, basicamente, você tem como controlar o que que ele vai armazenar, o que que ele vai exibir, né? Tá? Se você pensar aqui, o view bag do ID professor, aqui é quando é dado post, né? Mas aqui, ó, quando ele vai só dar um get, quando ele entra na tela, ó, view bag ID professor igual a new selection list de quem? Ele pega todos os professores, né? E ele vai mostrar quem? O value field e o que que ele vai exibir, que é o nome. Então eu tenho a propriedade nome do campo ID professor que contenham o quê? A lista de todos os professores. E esse view bag ID professor, como o view bag é dinâmico, se ele é dinâmico, tá vendo? O dynamic, ele aceita qualquer coisa e converte para um determinado tipo. Quem é ID professor? Mesma coisa, volta aqui no create, ó, ID professor é exatamente esse elemento que ele tem que encontrar. Como ele sabe que aqui é um drop-down list, automaticamente aqui ele usa o selection list. Entendeu como que ele monta? Então esse drop-down aqui, ó, é assim que funciona. E da mesma forma, tá, gente? Ó, layout, você pode mudar à vontade o que que você quiser, fazer, aplicar um CSS diferente. Fique à vontade para trabalhar com esse layout.